No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura de 22 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 5 de julho de 2016. Quantos morros BH tem? O UFMG e BH Trans divulgam hoje mapa da declividade, que mostra onde os morros da cidade estão concentrados. Novo sistema de avaliação. Minas anuncia mudanças no CIMAV, o Sistema de Avaliação da Educação Pública. O que aprendemos com a Zika? Eventos na reunião anual da SBPC discutem desafios colocados pela doença transmitida pelo Aedes aegypti. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Projeto desenvolvido por professor da UFMG em parceria com a BH Trans mapeia os morros de todas as ruas de Belo Horizonte. Mapa das declividades, como é chamado, será apresentado logo mais às 14h no auditório do Instituto de Geociências da UFMG no campus Pampulha. O evento é aberto ao público. Mais informações com Carles Carmigliati.
Conhecida como a capital dos bares e das árvores, Belo Horizonte bem que poderia ser também a capital dos morros. Alguns já são famosos por sua inclinação acentuada, como as Ladeiras, o bairro Mangabeiras, na região centro-sul da capital. Para melhorar a acessibilidade a esses locais, foi elaborado um mapa que cataloga a inclinação de todas as ruas de BH, o mapa das declividades. O objetivo é possibilitar que novas rotas sejam traçadas, principalmente para ônibus, ou novas ciclovias sejam criadas, por exemplo. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Geociências da UFMG, em parceria com a BH Trans e o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, e será disponibilizado no site da Prefeitura. O professor do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências da UFMG, Rodrigo Nóbrega, que desenvolveu o trabalho, explica que o mapa indica aquilo que, apesar de ser possível perceber na prática, ainda não havia sido calculado.
O intuito do mapeamento era criar um mapa, uma base de dados de declividade das ruas, quanto o quão íngreme são as ruas, as rampas, né? E que não tem isso aí, por incrível que pareça, é uma informação essencial para se fazer um projeto viário, tá? Mas e ela é perdida com o tempo, né? Então as ruas vão surgindo com o tempo e não se tem essa informação viária. Existe, inclusive, regulação, regras específicas de mobilidade e que colocam classes. Por exemplo, uma rua muito elevada, ela não é uma rua que produza acessibilidade, dificulta a mobilidade.
Vermelho para as áreas com inclinação entre 20% a 25%, índice considerado bem elevado, e verde para as áreas mais planas, com inclinação até 8%. Está tudo indicado no mapa. O professor da UFMG, Rodrigo Nóbrega, conta que o projeto, desenvolvido por ele em menos de 3 meses, foi idealizado pela BH Trans. A ideia teria surgido após encontros do Observatório de Mobilidade Urbana de 2015, promovidos pela autarquia. Para a empreitada, foram utilizados dados altimétricos e de logo da própria prefeitura. O resultado para o professor foi um projeto que possibilita múltiplas aplicações.
Se a gente pensar no por exemplo, motores de propulsão elétrica, tá, a gente vai começar a ser um pouco bem mais racional sobre o uso ou desperdício de energia. Então você vai pensar duas vezes entre subir e descer morro ou andar no plano. Tá? É um exercício que a gente faz hoje quando você anda a pé ou de bicicleta. Às vezes você não se incomoda em andar um pouquinho a mais desde que você não suba. Uma coisa que eu estava pensando é, de repente, estudar a rota, né, ou o sentido das vias onde tem a coleta de lixo. Né, para o caminhão em si, não vai fazer tanta diferença se ele está subindo ou se ele está no plano. Tá? Mas para o camarada que corre lá atrás, carregando peso, vai ser bem mais cômodo.
Do trabalho de cruzamento de informações, foi possível traçar um perfil para a cidade. Na região centro-sul, bairros como Santo Antônio e Anchieta e o aglomerado da Serra são os que apresentam maior concentração de morros. Os morros do Papagaio, na região sul, e o bairro Caiçara, na regional noroeste, também são apontados como campeões das ladeiras em BH. Rodrigo Nóbrega indica outras regiões, que ao contrário das citadas, são planas, o que facilitaria a construção de ciclovias.
As áreas mais planas são várias, tá? Geralmente ao longo de canais, tá? Você tem uma boa parte da Contorno, a região da Pampulha, tá? Algumas vias no centro. E Belo Horizonte é uma cidade bem bacana para se fazer esse estudo, porque o terreno é realmente acidentado, né? E você também tem bairros de alta classe, bairros nobres e com predominância de vias, de vias super inclinadas, tá? Então, por exemplo, próxima à Praça do Papa.
Para o estudante de arquitetura, Matheus Jacó, que trabalha com entregas em bicicletas, o mapa irá auxiliar, principalmente, os iniciantes na bike e incentivar quem já pedala por lazer a adotar a magrela como meio de transporte no dia a dia.
Esse mapa, eu acho que a importância dele é muito grande para aquelas pessoas que ainda não começaram a pedalar na cidade, que têm medo de pedalar em Belo Horizonte, assim, para as pessoas mais iniciantes. Eu acho que tem um mito de que Belo Horizonte é uma cidade que não dá para pedalar porque tem muito morro, é muito íngreme e realmente tem muitas ruas íngremes, muitas ruas que são muito difíceis de pedalar pela declividade, mas o mapa desse serve justamente para acabar com isso, assim, para provar que tem vários caminhos diferentes para se chegar em vários lugares que dá para fazer sem pegar muito morro, né?
Os planos de utilização da BH Trans para essa nova fonte de informação em atividades de planejamento e gestão do transporte, mobilidade e acessibilidade da população e de cargas no município serão apresentados hoje, às 14 horas, no auditório do Instituto de Geociências da UFMG, Campus Pampulha. O evento é aberto ao público e terá a participação do professor do Instituto de Geociências da UFMG, Rodrigo Nóbrega, e do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, repórter Carlos Carmigliati.
Educação.
O governo do estado de Minas anuncia mudanças no sistema mineiro de avaliação da educação pública. A repórter Soraya Fidelis está na cidade administrativa e conta pra gente ao vivo quais são as novidades. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, ministro. Olha, aqui ao meu lado está a secretária de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo. A Secretaria Estadual de Minas de Educação faz a primeira divulgação pública nesse momento aqui no auditório JK da cidade administrativa dos resultados das avaliações realizadas pelo CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública, né, realizados em 2015. As informações são acerca do desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio do sistema público de educação em avaliações como o ProAlfa e o ProEB. Boa tarde, secretária. É um prazer, viu, a senhora ter aceito o convite, falando aqui aos vivos com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. O que esses resultados apontam? O CIMAV está com uma nova metodologia, ele põe fim ao ranking, né, que compara o desempenho das escolas, mas como anda agora com essa nova metodologia, o que é possível apontar em termos dos resultados, o que deve e pode ser melhorado na educação pública das redes estadual e municipais de Minas Gerais?
Eu acho que a primeira questão em relação ao CIMAV é que nós estamos destacando que ele não é um sistema só de avaliação, mas a nossa preocupação com a equidade, com a redução das desigualdades educacionais. Então, associado a dados de desempenho escolar, é muito importante que a gente também compartilhe com as escolas informativos sobre o contexto dessas escolas, sobre a situação desses alunos, indicadores socioeconômicos, pertencimento étnico-racial. Nós introduzimos, né, algumas novidades nas avaliações, primeiro em relação ao ProAlfa, não só a alteração no que diz respeito à escala, mas também à composição dos cadernos de aplicação. E uma medida de que agora, daqui para frente, no ProAlfa, não vai ter leitores para as questões, então a prova, ela é uma avaliação que quer compreender, né, as condições de alfabetização dos alunos. Então, a prova, ela é o orientador, o aplicador, ele orienta a prova, mas toda a leitura dos itens é feita pelos estudantes. Nós também inserimos avaliações em momentos onde anteriormente não havia. O que estava acontecendo no nosso estado é que nos anos em que era realizada a Prova Brasil, nós, os estudantes do quinto e do nono ano e do terceiro ano do ensino médio, eles faziam duas avaliações, a avaliação nacional e a avaliação estadual, todas tomando como base a mesma matriz de referência e a mesma forma de apresentação dos resultados. Então, nós optamos para que no ano que se realize a Prova Brasil, no caso de Minas Gerais, nós não vamos mais avaliar o quinto e o nono ano. Nós faremos, então, uma avaliação não de final, para saber como é que o aluno está no final do ensino fundamental, né? Ou no final dos anos iniciais do ensino fundamental. Nós inserimos duas avaliações processuais, a avaliação dos estudantes do sétimo ano e a avaliação dos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Nosso objetivo é não ranqueamento das escolas, mas que cada escola possa, se apropriando dos indicadores, dos seus indicadores, possa estabelecer um plano de desenvolvimento institucional. Então, a escola, ela sabe o resultado do seu aluno do sétimo ano, ela ainda vai ter mais 2 anos de trabalho com esse aluno. Então, é preciso que o coletivo das escolas, professores, especialistas, a direção da escola, desenvolva um plano, né, de desenvolvimento da escola e dos seus estudantes. Repense suas propostas pedagógicas, a sua agenda de programas para essa etapa do ensino fundamental ou do ensino médio.
Secretária, agora só para finalizar aqui a nossa conversa, rapidinho aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, a educação pública de Minas Gerais ainda tem que melhorar muito, tem que se avançar muito, e o grande gargalo continua sendo o ensino médio. A secretaria pensa em algo nesse sentido, na medida que a senhora citou que 40% dos alunos que concluem o ensino médio não chegam nem a fazer o Enem. Qual que é a estratégia e qual que é o gargalo hoje no ensino, na rede pública aqui de Minas Gerais?
Bom, desde o ano passado nós focalizamos a população de 15 a 17. Primeiro, para compreender a situação educacional dessa população, porque 15% não estavam na escola e dos que estão na escola, 38% ainda estavam no ensino fundamental. Então, nós temos uma agenda, um plano. Primeiro, de mobilização social. Fizemos a virada, estamos trabalhando numa agenda de mobilização e participação da juventude no seu próprio processo pedagógico. Eu acho que esse aspecto ele é importante, ele significou uma ampliação do número de matrículas. Nós tivemos mais de 100 mil matrículas de estudantes dessa faixa etária na nossa escola de 2015 para 2016. O segundo desafio é a permanência. É garantir que esse jovem que se matriculou, que ele fique. Nós temos que mexer na organização do trabalho escolar, nos projetos pedagógicos. É preciso construir também no interior das escolas uma compreensão de que nós precisamos cada vez mais ampliarmos o nosso conhecimento numa pedagogia que dialogue com a juventude, né? E aí eu vou dizer, os desafios relativos à juventude não são só os desafios da rede pública, né? É o desafio da sociedade, né, da convivência com a juventude que a gente tem hoje. E o terceiro aspecto é especificamente o aspecto da aprendizagem. Nós temos trabalhado muito com as escolas no sentido de trazer outros elementos para as práticas pedagógicas. A gente tem insistido muito na questão de pensar a pesquisa como um elemento fundamental na agenda do ensino médio, o jovem ter uma entrada na escola em que ele tenha uma atuação ativa. Então, incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, iniciação científica, tecnologia, é uma questão importante, bem como a questão da formação profissional. Uma grande demanda da juventude hoje também é pela formação profissional. Então, nós estamos trabalhando em diferentes cenários, né? Ampliar a educação integral, garantir um acompanhamento pedagógico individualizado para esses estudantes que têm apresentado baixo desempenho, inserir estratégias de inovação científica e ampliar o atendimento na educação profissional.
Ok. Muito obrigada, secretária. Vinícius, olha, conversamos então com a secretária de Educação, né, a Macaé Evaristo. Essa roda de conversa sobre o CIMAB, onde estão sendo discutidos os resultados do PROALP e do PROEB dentro da nova concepção de avaliação adotada em Minas Gerais, prossegue agora à tarde aqui na cidade administrativa, com a presença de diretores das 47 superintendências regionais de ensino, servidores responsáveis pelo CIMAB nas regionais, diretores de escolas estaduais de Belo Horizonte e assessores pedagógico das instituições de ensino. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. O governo federal publicou a nomeação de 11 membros do Conselho Nacional de Educação. Na Câmara de Educação Básica, três nomes coincidem com a lista anterior que o presidente interino Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho haviam revogado na semana passada por entender que o governo anterior tinha feito as nomeações fora do prazo. São eles o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima, e o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, Eduardo Deschamps, além do representante do movimento indígena, Gerson José dos Santos Luciano, que é professor da Universidade Federal do Amazonas. Outros quatro nomes são novos, entre eles está o do professor da Faculdade de Educação da UFMG, José Francisco Soares, que é ex-presidente do INEP. Também foi nomeada Sueli Melo de Castro Menezes, que é membro do Fórum Nacional de Educação, e Nilma Santos Fontanive, coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgran Rio.
Trânsito.
Trânsito está complicado na região da Savassi, nos dois sentidos da Avenida do Contorno com Cristóvão Colombo, na Nossa Senhora do Carmo também com o contorno no sentido bairro. Na Raja Gabalha, trânsito intenso no sentido centro, entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno e no cruzamento com a Barão Homem de Melo. Agora meio-dia e 48 minutos, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas falando sobre o encontro de escolas de planejamento urbano de todo mundo.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
Os 330 deputados do Partido Conservador Britânico começam hoje a votar em seu novo líder. O vencedor da disputa vai substituir o primeiro-ministro David Cameron, que decidiu deixar o cargo após o referendo que optou pela saída do Reino Unido da União Europeia. A atual ministra do Interior, Theresa May, aparece como favorita e outros quatro disputam o cargo. A eleição pode ser concluída até 9 de setembro. Até lá, todas as terças e quintas serão feitas novas votações em que o candidato menos votado será eliminado. Quando sobrarem apenas dois, os 150 mil militantes do partido vão dar o veredito final.
Política.
Parecer sobre recurso de Eduardo Cunha que pede anulação da tramitação do processo de cassação do presidente afastado no Conselho de Ética da Câmara foi entregue hoje à Comissão de Constituição e Justiça. Só que o voto de Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, só será conhecido amanhã. Cunha questiona uma série de procedimentos no processo que recomendou sua cassação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. O orçamento de Minas para o ano que vem deve ter mais uma vez déficit, dessa vez de 8 bilhões e 500 milhões de reais. O projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias foi aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira da Assembleia e está pronto para ser votado em plenário. A proposta enviada pelo governo Fernando Pimentel estima a receita total em 88 bilhões e 700 milhões e a despesa total em 97 bilhões e 200 milhões de reais. O prefeito Márcio Lacerda foi denunciado por sindicatos de servidores municipais no Ministério Público por suposta prática de pedaladas fiscais. Os servidores pedem investigação contra o chefe do Executivo por atraso no pagamento de progressões e quinquênios, atraso no pagamento de aposentados pela média desde janeiro e o não pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias.
Questões metropolitanas.
Os desafios do planejamento urbano ao redor do mundo estão em discussão no World Planning School Congress, evento realizado no Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira, que reúne pesquisadores sobre política urbana de todo o planeta. É sobre este encontro o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, nessa semana o Rio de Janeiro recebe o encontro mundial de grupos de pesquisa sobre planejamento urbano, entre eles o CDEPLAR, do qual o senhor faz parte, vai participar desse encontro. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente do que esse encontro vai tratar, que experiências que vão ser colocadas na mesa e que desafios que são colocados para o planejamento urbano no mundo atualmente.
Olha, esse encontro é um encontro das associações continentais e nacionais de pós-graduação e pesquisa em planejamento urbano e regional. Essas associações são organizadas dentro de um grupo colegiado que organiza a cada 5 anos um encontro mundial. E todo ano essas associações, como a brasileira, que é a ANPUR, Associação Nacional de Planejamento e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, se organizam, então, há encontros parciais, né? Nós temos a Associação Latino-Americana, Associação Europeia, Associação Asiática, Associação Africana, Associação da Oceania, uma associação de língua francesa, que envolve França, Canadá e vários outros países de língua francesa, e mais 3 associações nacionais, que é Brasil, Estados Unidos e Canadá. Recentemente, 2 anos atrás, a Turquia se ligou também. Eu até estive lá em Istambul, na criação, né, na entrada da Turquia nesse colegiado mundial, né, de associações de planejamento. Atualmente, o objetivo principal é troca de experiências, né, e trabalhos conjuntos entre pesquisadores, professores e alunos de pós-graduação do mundo todo. Ela tem sido um sucesso bastante grande. A última foi na Austrália, a anterior foi na China, e agora no Rio de Janeiro, essa semana, né, esperamos mais ou menos 1.000 a 1.500 participantes. Né? Tema são as grandes questões que se colocam hoje para a justiça espacial. Então eu diria que uma das coisas principais hoje na discussão do planejamento urbano no mundo inteiro tem a ver com essa questão de justiça social, justiça espacial, direito à cidade, né, toda a mobilização que envolve também a questão ambiental. Nós vamos ter são 21 temas organizados em uma série de sessões, né, por cada tema, trabalhos que foram selecionados, foram enviados e foram selecionados pela comissão organizadora e por um comitê mundial, né, com cada tema desses tem 3 pessoas, 1 do Brasil e 2 do resto do mundo, selecionando esses trabalhos. Temos também um conjunto, são cerca de 15 sessões plenárias, também organizadas mundialmente, com participação de gente do mundo todo, de temas extremamente variados, né, dentro da questão. Uma das questões fundamentais é a questão ambiental, né, que hoje é um tema muito forte. Então, a questão sociopolítica, né, do direito à cidade, das condições de vida nas cidades, etc., e a sua articulação com a questão ambiental passam a ser, talvez, a temática central da questão urbana no mundo todo. Em todos os contextos a gente está vendo isso. E aí você tem uma série de desdobramentos disso. Nos transportes, por exemplo, todo um repensar o sistema de transportes, que implica também a reorganização do território, né, principalmente do território das cidades grandes e das regiões metropolitanas, a necessidade de você minimizar movimentos e, ao mesmo tempo, multiplicar, né, as possibilidades de transporte, evitando cada vez mais o transporte individual motorizado, né, o transporte por automóvel. Então, não apenas o transporte público, mas várias outras formas de transporte. A bicicleta certamente entra nisso, né? Você tem outros modelos de parceria, de cooperação, né, de transporte solidário, etc. Essas coisas todas vêm sendo apresentadas. Então é uma experiência muito interessante, porque você tem uma espécie de seleção do que de melhor está sendo pensado no mundo todo, né, sobre essa problemática.
Tá certo. Então, senhor, na próxima semana, se quiser, fica aberto o convite aí para o senhor contar para a gente experiências que, né, que foram apresentadas no Congresso.
Muito bem. E as pessoas que têm o interesse podem entrar na página WPSC, que significa World Planning Schools Congress, ou na página da AMPUR, e aí vão ter toda a programação do encontro.
Isso aí, a coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:58, a gente vai para o intervalo curtinho e daqui a pouco vamos falar sobre o encontro anual, a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:58.
SBPC 2016.
Antes da gente falar um pouco sobre a SBPC, falar aqui do projeto de lei de iniciativa popular que cria uma política estadual de segurança e de regulamentação das barragens de rejeitos e minérios em Minas, foi entregue hoje aos deputados na Assembleia Legislativa. A campanha Mar de Lama Nunca Mais, organizada pelo Ministério Público, Associação Mineira do Ministério Público e entidades parceiras, coletou mais de 50 mil assinaturas. A apresentação marca o aniversário de 8 meses do rompimento da barragem da Samarco. O projeto visa proibir a implantação de novas barragens em áreas de risco a vidas humanas, estabelecer a obrigatoriedade de auditorias técnicas de segurança e priorizar ações de prevenção e fiscalização. Mais informações pelo site mardelamanuncamais.com.br. E na tarde de ontem, na reunião anual da SBPC, que vai até esta sexta em Porto Seguro, na Bahia, a professora do Departamento de Antropologia da UFMG e coordenadora do GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, Andréa Zuri, participou de uma mesa redonda sobre as causas do rompimento da barragem da Samarco. Para ela, trata-se de um desastre tecnológico causado por ações de negligência. Andréa acredita que a regulação da atividade é fundamental para a conservação do meio ambiente.
Commodities minerais, né, nos coloca num plano que não permite falar exatamente um processo de desenvolvimento, de enriquecimento do país. Ele enriquece pouquíssimas pessoas, as poucas empresas, e deixa um ônus ambiental, social muito grande para o país. Então a gente precisa colocar em questão a mineração, perguntando a quem serve a mineração, quem se beneficia de fato com a mineração no nosso país, para sair do plano discursivo de defesa do desenvolvimento em abstrato e entrarmos num plano concreto do modo de vida e das riquezas concretas que nós temos para o nosso país. O outro desafio é regular essa atividade, todo o processo institucional que tem a ver com o meio ambiente, né? Então nós estamos vivendo um processo de retrocesso no plano do meio ambiente, uma desregulação da atividade ambiental, com o licenciamento sendo simplificado, sendo modificado para acelerar a aprovação de licenças, quando na verdade, diante desse desastre, a gente deveria estar aprimorando esse instrumento, né, de avaliação dos impactos socioambientais dessas obras, do monitoramento, do controle da sociedade, das instituições sobre essa atividade que é degradadora do meio ambiente, além de ser expropriadora, de causar enorme violência para as populações mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Então, é preciso reformular as instituições, é preciso valorizar o licenciamento ambiental, a regulação do meio ambiente e, como pano de fundo, discutir o modelo de desenvolvimento no nosso país.
Essa foi a professora Andréa Zuri, cuja entrevista foi produzida pela Rede Mineira de Comunicação Científica, que está na cobertura da reunião anual da SBPC. Mais informações no facebook.com/agenciaRMCC. E segundo o Ministério da Saúde, o surto de dengue, febre, chikungunya e zika que o país enfrentou no início de 2016 já passou. Mas o que a epidemia ensinou para o Brasil? Já é possível produzir vacinas contra essas doenças? Na programação de hoje, da reunião anual da SBPC, essas e outras perguntas vão ser respondidas em mesa redonda e conferência. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Quase 1 milhão e 300 mil casos prováveis de dengue foram registrados em 2016 em todo o Brasil. Parente da dengue, a febre chikungunya, já registrou 122 mil casos neste ano. Mas a nova doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a Zika, registrou 161 mil casos até maio deste ano. A doença pode causar a microcefalia, má formação congênita que atrapalha o desenvolvimento de crianças. O vetor dessas doenças, o mosquito Aedes aegypti, se reproduz em água parada, sendo que a melhor forma de combate é evitar esses lugares. Mas por que, mesmo com uma solução tão simples, o Brasil continua tendo que enfrentar inúmeros casos das doenças? O vice-presidente de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Rodrigo Estabelli, destaca que é preciso elaborar um planejamento para estudar, prevenir e intervir na situação.
Passamos por um processo da própria Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, montando planos de intervenção e de ação, caminhou desde da aparelhagem científica e tecnológica para o entendimento da epidemiologia da infecção, até mecanismos de controle vetorial, passando por projetos que fazem a mobilização social, ou seja, qual foi o planejamento que a Fundação Oswaldo Cruz adotou para poder estudar, prevenir e intervir em uma das epidemias mais importantes no Brasil.
Uma solução para diminuir os casos de dengue, zika e chikungunya é a criação de vacinas que imunizariam a população contra as doenças. No caso da dengue, já existe uma vacina mundial aprovada no Brasil, mas que ainda possui uma capacidade de imunização baixa. Vacinas mais eficazes já estão em testes. No caso da chikungunya, uma imunização está sendo desenvolvida pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, com estudos em fase ainda bastante iniciais. Já em relação à Zika, há algumas pesquisas em andamento no país. Uma das mais avançadas é a que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan. A previsão é que, caso os testes em humanos sejam bem-sucedidos, a vacina possa ficar pronta a partir do ano que vem. Mas os pesquisadores enfrentam uma grande dificuldade. Como o vírus ainda é novo, falta conhecimento do comportamento na hora de se debruçar na busca de imunização. É o que afirma o vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, Rodrigo Estabelli.
O grande gargalo, né, é justamente o conhecimento epidemiológico, a história epidemiológica desse vírus para se fazer uma vacina. Os efeitos colaterais a gente consegue ver a partir de ensaios ou fazendo o histórico epidemiológico do vírus. Então, ainda isso está se construindo. Né? Nós temos alguns elementos do vírus com relação ao comportamento fisiopatológico dele, mas ainda não conhecemos a fundo como conhecemos outros vírus. Existem alguns gargalos técnicos, né, para se fazer uma vacina eficiente, né, para flavivírus, né, porque os vírus são muito adaptados ao próprio seu hospedeiro.
O pesquisador que desenvolve vacina contra a Zika e diretor da Divisão de Desenvolvimento e Imunização do Instituto Butantan, Paulo Leor, aponta como uma das dificuldades a articulação de uma produção de laboratório com a de larga escala.
Quando eu faço um estudo de bancada, eu não estou muito preocupado com como é que eu vou levar para a produção. Eu estou preocupado com o que a gente chama de prova de conceito. Se aquela vacina que eu desenvolvi ela vai induzir a resposta imune protetora que eu quero. O desafio para a produção, eu tenho que transformar o processo de produção da vacina que foi feito e que mostrou a prova de princípio num processo viável em larga escala.
A discussão sobre dengue, chikungunya e zika vírus vai ser realizada em dois momentos nesta terça-feira. Na manhã, a conferência Dengue, Chikungunya e Zika, Vacinas, Formas Clínicas, Epidemiologia Comparativa, Novos Testes Diagnósticos, vai ser realizada às 10h30 da manhã ao meio-dia. Já a mesa redonda, Gargalos na Produção de Vacinas, Dengue, Chikungunya e Zika, vai ser realizada das 3h30 da tarde às 6 da noite, com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
E ainda hoje na SBPC, professores da UFMG participam de palestras. É o caso da professora Maria das Graças Lins Brandão, da Faculdade de Farmácia, que é uma das palestrantes da Mesa Redonda Popularizando a Ciência em um Mundo Globalizado. Já a professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Leia Freitas Pérez, participa da discussão Festas e Patrimônio Material no Brasil. As mesas começam às 3h30 da tarde. Como eu já disse, você pode acompanhar pela agência RMCC, facebook.com/agenciaRMCC. Agora 1h08, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrisoli, Carles Carmigliati, Vanessa Bugri, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto e coordenação executiva de jornalismo de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.